Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que tá aí ligado na Rádio Brasil de Fato, pelo site radio.brasildefato.com.br e muito bom dia para você que está ligado e sintonizado nas emissoras parceiras e retransmissoras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e falo diretamente de Curitiba, onde trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula, que chega nesta semana em um momento decisivo, e também da vigília Lula Livre, que está montada na capital paranaense. Nesta quarta-feira, 16 de outubro, chega a 557 dias de prisão política do ex-presidente e também de resistência aqui em Curitiba, na vigília Lula Livre, mas também em todo o Brasil e no mundo. No programa desta quarta-feira, a gente vai falar sobre a última, ou melhor dizer, vamos ouvir a última entrevista do ex-presidente Lula, desta vez a RTP de Portugal. É a primeira vez que o ex-presidente deu uma entrevista ao veículo português. A gente vai acompanhar também entrevista com o novo presidente da Central Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, que falou a respeito das próximas campanhas da Central e também da campanha por Lula Livre. Também vamos ouvir uma matéria especial a respeito do julgamento das ADCs que vão tratar a respeito da legalidade das prisões em segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento ocorre amanhã e poderá representar a saída do ex-presidente Lula do cárcere aqui em Curitiba. E antes de ouvirmos todas essas notícias, vamos ouvir e dar o nosso bom dia para o ex-presidente Lula. Bom dia esse que é dado pela militância que está na vigília Lula Livre, em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E não esqueça de deixar o seu recado aqui para a Rede Lula Livre, de texto ou áudio, para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Só não esqueça de dizer o seu nome e a cidade onde está falando. E conforme noticiamos ontem aqui na Rede Lula Livre, o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância para esta próxima quinta-feira. E para especialistas ouvidos pela reportagem de Rafael Tatemoto, a prisão após condenação em segunda instância é uma violação à Constituição e o Código de Processo Penal. Vamos acompanhar.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, marcou para a próxima quinta-feira, 17 de outubro, o julgamento de ações que questionam a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. O tema chegou a constar na agenda de abril do STF, mas à época fora adiado sem previsão de nova data. A expectativa é que a questão tome, no mínimo, 3 sessões de julgamento do tribunal. A Corte analisa 3 ADCs, Ações Declaratórias de Constitucionalidade, que demandam que os ministros revejam a posição por eles adotada em 2016. A maioria dos ministros do Supremo decidiu, em 2016, que a Justiça poderia pedir a prisão de réus cuja condenação fosse confirmada em segunda instância. O inciso 57 do artigo 5º da Constituição afirma, entretanto, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 2 partidos, o Patriota e o PCdoB, além do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressaram com as 3 ADCs. Como o Código de Processo Penal repete, em seu artigo 283, a regra estabelecida na Constituição, abre aspas, ninguém poderá ser preso senão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, fecha aspas, as ações pedem formalmente que o dispositivo do Código seja declarado constitucional. Rogério Dutra, professor de Direito da Universidade Federal Fluminense, considera essa discussão e principalmente a forma como ela foi conduzida no Supremo como um dos sintomas da crescente atuação política do órgão. Ainda que a instituição sempre tenha tido um papel na política, o jurista entende ter ocorrido uma crescente submissão das discussões jurídicas à lógica da disputa política nacional.
O STF, ele optou em algum momento histórico pelo ativismo judicial. Isso fez com que o STF se compreendesse como um intérprete e um reescritor da Constituição. Então o STF passou a reescrever a Constituição de acordo com seus augúrios. e isso produziu um segundo fenômeno, que é a radicalização da politização do STF.
Na prática, caso uma das ADCs seja integralmente aceita, as prisões só poderiam ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, depois de todos os recursos possíveis terem sido esgotados. O caso envolve diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O adiamento de abril, por exemplo, foi recebido como uma sinalização de que o presidente do Supremo havia recuado diante das repercussões políticas do tema, que voltou a ganhar força dentro do tribunal após as revelações da Vaza Jato. Caso os argumentos das ADC sejam aceitos, Lula continuaria sendo processado, mas em tese deveria aguardar em liberdade o desfecho dos processos nos quais é réu. Além deste julgamento, pelo menos dois outros têm relação com a situação de Lula. O primeiro é a finalização da decisão sobre a nulidade de processos que tiveram réus delatores e delatados. A maioria dos ministros já entendeu que o fato de delatores, que colaboram com a acusação, e delatados se manifestarem no mesmo momento do processo, viola o direito de defesa dos delatados. A depender como essa posição venha a ser aplicada na prática, a condenação de Lula no chamado caso do sítio de Atibaia pode ser anulada. Como o petista se encontra preso por outro processo, vulgarmente conhecido como caso do triplex, a anulação não implicaria em liberdade imediata. O último procedimento, que envolve o ex-mandatário, é um habeas corpus protocolado por sua defesa que pede a suspeição de Sérgio Moro, ou seja, o reconhecimento de que o ex-magistrado agiu de forma parcial. Caso o argumento seja acatado, os processos conduzidos pelo agora ministro da Justiça deverão ser julgados novamente na primeira instância. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Rafael Tatemoto.
E apenas mais uma informação, muito provavelmente essa sessão que ocorrerá amanhã no Supremo Tribunal Federal vai se estender em outras mais duas sessões do STF, a depender do ritmo dos votos dos ministros da Suprema Corte. Na sexta-feira você vai acompanhar todos os detalhes desse julgamento aqui na Rede Lula Livre. Temos um governo que não gosta do povo brasileiro. Esta é uma declaração dada pelo novo presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, em entrevista à Rádio Brasil de Fato. Para o metalúrgico recém-eleito no 13º Congresso da CUT, Sérgio Nobre, o desmonte das políticas públicas protagonizado por Bolsonaro é um crime contra o país. Ele ainda criticou as ofensivas do governo Bolsonaro contra os sindicatos e também falou sobre a campanha pela absolvição e libertação do ex-presidente Lula. A reportagem é de Lúcio Adré e Michele Carvalho.
A oposição à retirada dos direitos da classe trabalhadora, assim como a defesa convicta da democracia e da proteção social, continuarão a ser as principais bandeiras da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. É o que garante Sérgio Nobre, novo presidente da maior central sindical do país, eleito por unanimidade na última semana durante o 13º Congresso da entidade. O então secretário-geral passa a ocupar o lugar de Wagner Freitas, que agora será vice-presidente da Central pelos próximos 4 anos. Em entrevista ao Brasil de Fato, a primeira após a sua eleição, Nobre critica as ofensivas do governo Bolsonaro contra os sindicatos, minando as formas de financiamento dessas entidades e fragilizando a legislação que as regulariza.
O que ele está chamando de mudança na estrutura sindical, de reforma sindical, que na verdade não é uma reforma, né? O governo Bolsonaro está convencido que para destruir a oposição ao seu governo, né, a esquerda brasileira, os partidos de esquerda, né, precisa destruir a sua base social, que é o movimento social e o movimento sindical.
Na opinião do presidente recém-eleito, as graves consequências da reforma trabalhista aprovada por Temer, assim como as mudanças na Previdência, defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, já impactam na vida da classe trabalhadora.
Um país que não oferece proteção social é um país que leva o seu povo à selvageria, né? Então isso é muito, muito preocupante, em especial nas regiões mais pobres, né? Então se a gente for ver, a maioria dos municípios brasileiros, 90% deles, vivem da receita oriunda da Previdência Social, dos aposentados, dos auxílios, né? Então isso é extremamente preocupante, né? Então o tema da proteção social é um tema central.
Nobre também criticou ainda a postura de Jair Bolsonaro com relação à diversidade e sobre a ameaça constante à soberania nacional do país.
Nós não esperávamos, né, em pleno século XXI, estar vivendo um governo de extrema direita que destila ódio, né, contra negros, mulheres, homossexuais, os pobres, né? Então, quer dizer, nós temos um governo que não gosta do povo brasileiro, né? É um governo que ameaça a soberania do nosso país. Então, nem a ditadura militar ousou tanto, né? É um governo subordinado aos interesses dos Estados Unidos, né? Então, tem como seus planos entregar a Amazônia, privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, empresas importantes de pesquisa. Porque se você vai se subordinar, você não precisa ter autonomia.
A entrevista completa com Sérgio Nobre, o novo presidente da CUT, está disponível na íntegra no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lu Sudré, Michele Carvalho.
E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu pela primeira vez uma entrevista a um veículo de comunicação de Portugal. Durante a conversa com o jornalista Ricardo Dentinho, da emissora de TV aberta RTP, Lula reafirmou seu objetivo no momento, abre aspas. Estou aqui tentando mostrar para o Brasil e o mundo como os novos golpes se dão na América Latina no século XXI. Diferente do século passado, você utiliza o judiciário, as instituições públicas, para poder condenar uma pessoa. Estou tentando contar minha versão sobre as mentiras contadas sobre o Lula, fecha aspas. Vamos conferir então alguns trechos desta entrevista de Lula à RTP.
Boa noite. Luiz Inácio Lula da Silva, antigo chefe de Estado brasileiro, um símbolo da esquerda, está preso neste edifício, a Prisão Central de Curitiba. Foi condenado por corrupção a uma pena de 8 anos e 10 meses. Lula da Silva dá hoje a sua primeira entrevista a um órgão de comunicação social português desde que foi encarcerado em abril de 2018. Presidente Lula, a sua liberdade de opinião está condicionada pelo facto de estar preso?
Olha, veja, eu fui preso para que não pudesse ser candidato a presidente da República. A minha prisão é uma prisão eminentemente de cunho político. Ela aconteceu já dentro do pacote que estabeleceu o golpe do impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. E eu, então, estou aqui tentando mostrar para a sociedade brasileira e para o mundo como é que os novos golpes se deram na América Latina, sabe, no século XXI. Diferentemente do que foi no século XX, você utiliza o poder judiciário, você utiliza as instituições públicas para poder condenar uma pessoa. Eu, então, tento utilizar os meios de comunicação para tentar contar a minha versão sobre as mentiras contadas sobre o Lula.
E foi por isso teve hipótese de mudar para um regime semiaberto ou prisão domiciliária e recusou?
Não, veja, não se trata de recusar, se trata de caráter. E caráter a gente não encontra em supermercado. Você não encontra caráter em free shop. O que acontece é que eu quero a minha liberdade plena. Eu quero o meu atestado de inocência. Porque quem deveria estar condenado era quem contou mentira a meu respeito. Então você tem inquéritos policiais mentirosos, você tem acusações do Ministério Público mentirosa e você tem sentenças mentirosas. Não, as mesmas pessoas que contaram mentiras a meu respeito, porque a situação política está um pouco mudando no Brasil, veio a público pedir para que o Lula vá para sua casa com um prêmio da progressão da pena. E eu não quero progressão de pena, eu quero a minha inocência, eu quero que julguem o mérito do meu processo.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Tulipa Ruiz, na música Efêmera, ela que já participou de algumas edições do Festival Lula Livre. Lembrando que você, se você tem uma rádio, um site, um blog, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353, e retransmita a rede Lula Livre. Eu vou ficando por aqui e a gente volta amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre, ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.